Ainda 1 Crônicas 22. Se alguém não tem a folha, está aqui na frente, a folha 54. Nós já passamos algumas aulas estudando esse capítulo, e principalmente na última aula, nós focamos bastante o que Davi falou com seu filho Salomão, principalmente sobre esse aspecto de que Deus não permitiu que ele fizesse a casa de Deus por causa de ter derramado muito sangue. E temos enfatizado alguns pontos da preparação aqui para a casa de Deus, mas hoje nós queremos pegar todas as pontas que ainda faltam. Nós vamos dar uma geral em toda essa... esse discurso, não é bem discurso, né? Nessa palavra que Davi passou para seu filho Salomão, passando a ele um encargo, passando para ele uma comissão. Então nós vamos ainda reler uma parte aqui e pegando mais o geral aqui do que ele falou e da importância disso, né? Temos falado sobre as preparações para a casa de Deus, que vai ser nosso assunto até o final do livro de 1 Crônicas. Tem vários capítulos que faltam, mas não vai necessariamente tomar muito tempo, que tem Crônicas, tem muitos nomes. Caso você não saiba, o livro de Crônicas começa com 9 capítulos de genealogias, né, de nomes, e tem muitos nomes, muitos detalhes aqui que são importantes, mas que provavelmente nós não vamos tomar muito tempo com isso. Mas até o final do livro de Crônicas, até o final da vida de Davi, no ponto que nós estamos, o importante é a preparação que ele estava fazendo para a casa de Deus. Então esse vai ser nosso assunto. Mas esse capítulo 22 é chave, porque explica os vários aspectos da preparação. Ele preparou, se você está com a folha em mãos, ele preparou a visão, quer dizer, ele tinha visão, que era a maior preparação que você pode ter para fazer alguma coisa, é ter uma visão. Ele preparou os materiais, e terceiro, que nós estamos vendo agora, ele preparou o filho, e em último lugar, ele preparou os outros líderes que iriam ajudar o seu filho. Então, nós estamos no versículo 5, onde Davi diz: Salomão, meu filho, ainda é moço, provavelmente em torno de 15 anos, talvez ele tinha nessa época, ainda é moço, tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Já falamos bastante sobre essa fase final da vida de Davi, como Deus tinha falado que ele não podia fazer a casa de Deus, mas agora ele não retrocede, ele não desanima por causa disso. Ele fala assim: eu vou dar toda a minha vida, todo o resto da minha vida, não posso fazer a casa, mas eu posso fazer muita coisa para encaminhar, para preparar essa casa. Tem muita coisa, eu tenho procurado aplicar isso de várias maneiras, mas uma das maneiras que me ocorre agora é que muitas coisas, biblicamente, só vão acontecer depois da volta de Jesus. Muitas coisas, né? A gente ouve cada absurdo, né? Eu já ouvi de grupos que acreditavam que a igreja, pelo menos, ia vencer a morte antes da volta de Jesus. Isso é um absurdo, né? Biblicamente não tem base nenhuma para dizer que de repente o povo de Deus, a igreja, não vai mais morrer, venceu a morte, já tem corpos glorificados. Não tem, isso é um exemplo, mas tem várias coisas que a Bíblia fala que só vão acontecer. Aliás, nós temos falado que a obra de Salomão, a figura da obra dele, é realmente algo que vai ser feito por Jesus depois da sua volta. Então, às vezes a gente pensa, bom, isso é depois de Jesus voltar, a gente não tem que se preocupar com isso. Então, vamos aprender com Davi. Davi não pensou assim. Deus falou: você não vai fazer a casa, é seu filho que vai fazer. Ah, tá bom. Então, sabe aquela um exemplo também que me vem à cabeça agora, né? Deus deu um tempo de vida mais para o rei Ezequias, e depois ele cometeu um grande erro, e Deus mandou o profeta falar assim: olha, depois virão dias em que Babilônia vai tomar conta, vai invadir, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo do seu filho. E Ezequias falou assim: ah, tá bom, não vai acontecer no meu tempo mesmo, então deixa para lá. Esse é o exemplo oposto de uma atitude horrível da pessoa pensar: não é no meu tempo. É como, né? O petróleo vai acabar, mas é daqui 50 anos, então deixa para lá. Ou ecologicamente o mundo está se destruindo, mas no meu tempo tudo vai continuar normal. Então essa atitude de que não é no meu tempo que vai acontecer, então eu não preciso fazer nada, é uma atitude errada. Davi pensou: eu não vou fazer a casa, mas eu posso fazer muita coisa. E olha quanta coisa Davi fez. Então, isso é uma figura, não tenho dúvida nenhuma, de que esse período de Davi, a geração de Davi, isso fala de uma época de preparação para algo. Vai acontecer a consumação, reinado de Salomão, paz sobre toda a terra, nenhum inimigo, tudo maravilhoso, a glória de Deus enchendo a casa permanente de Deus. Sim, isso fala do reino de Deus que vem em plenitude depois da volta de Jesus, mas tem muita coisa para ser preparada antes. Amém, irmãos? É aí que entra a gente. Então Davi tinha essa atitude, né? Ele é muito moço, eu preciso fazer muita coisa para que essa casa, que deve ser magnífica, possa ser feita de acordo com o que Deus quer. Versículo 6: então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Também já mencionei sobre isso, né, que isso aqui é um exemplo de um pai passando uma missão de vida para o filho, um propósito de vida. Então, outra vez, né, isso aqui pode ser aplicado até literalmente, de pai para filho, mas, obviamente, né, no contexto espiritual, nós podemos pensar nisso como uma geração ou um líder de idade passando uma comissão para líderes mais novos. Passando o bastão, né? Passando a missão de uma geração para outra. E isso é uma coisa muito difícil, porque Davi, o coração de Davi ardia com essa visão de fazer a casa de Deus, mas quem vai garantir que o filho vai comprar a visão? Quem vai garantir? Deus falou com Davi: não é você, é seu filho. E Davi ficou pensando: mas será que meu filho vai? Ainda mais que ele é tão jovem ainda, será que ele vai? Então Davi, não só esse capítulo, vai aparecer mais vezes nesses últimos capítulos de Crônicas, Davi tem uma preocupação muito grande: eu preciso passar essa visão, essa missão, isso não pode cair. Outra vez, não é uma questão de pensar: Deus prometeu, Deus falou comigo que o meu filho que vai fazer, pronto, eu não preciso esquentar mais a cabeça, vai acontecer. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela tem criatividade, ela mesmo gera, mas Deus chamou a nós para respondermos à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a profecia, as promessas, elas estão aqui, elas vão se cumprir, porque Deus vela por sua palavra para cumprir, amém? Depende dele, não de nós. Mas num outro lado, se eu quiser fazer parte, eu preciso corresponder. Como Jesus disse: se o povo não clamar, as pedras vão ter que clamar, alguém vai ter que fazer. Só que se vocês não louvarem, se vocês não corresponderem, vocês vão perder a chance de participar. Eu não quero perder, eu quero fazer parte desse cumprimento. Então Davi tinha essa atitude: eu preciso trabalhar, eu preciso preparar, eu preciso falar com Salomão, eu preciso falar com os outros líderes, eu preciso falar com todo mundo, eu preciso trabalhar para que a palavra de Deus se cumpra, né? Então é um mistério, a gente não consegue reduzir a uma fórmula, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, mas ela precisa da correspondência, da resposta nossa, né? E nós vamos ver isso várias vezes. Então, Davi falou, ele vai passar a visão. Ele vai passar a visão, ele está fazendo isso aqui. Está passando a visão para Salomão. É uma visão que nasceu no coração dele, mas o filho vai cumprir. Como que se faz isso? Como que se pode passar uma visão para outra pessoa? Não tem, por mais que tenha um monte de livros, né? Como fazer isso, né? Como garantir respostas às suas orações, né? Não sei se tem um livro assim, mas deve ter alguma coisa, tem tantos como por aí, né? Tantas fórmulas que, né? Como ser ungido, né? Como curar os enfermos, gente, né? Tem e não tem. Eu não estou dizendo que não tem princípios na palavra, tem, mas não é como a nossa cabecinha quer dizer, assim, ó, então se eu fizer 1, 2, 3, Deus faz o 4 e o 5, né? Não é bem assim, né? Tem princípios, mas elas vêm do coração, não é uma coisa morta, mecânica, amém? Então, como que se passa a visão? E, né, é uma coisa que ninguém pode garantir como que isso acontece, mas eu vejo aqui que Davi fez, essa visão que passou do pai para o filho, ela tinha essas duas partes, que tem sempre, Deus e o homem. Olha, eu vou mostrar isso, né? Versículo 7, eu vou voltar ao 6, porque eu quero falar sobre essa palavra ordenar. Davi ordenou a seu filho. Eu vou voltar a isso, mas antes, veja assim, de onde veio essa visão que Davi vai passar para o filho? Eu já falei, o pai tem às vezes um sonho que o filho seja engenheiro, advogado, médico, alguma coisa assim, às vezes até uma, né, muitos pais tentam passar para os filhos um sonho que eles mesmos não conseguiram cumprir, né? Ai, meu filho, eu não consegui fazer, mas eu vou me realizar em você, né? E isso, né, com certeza, tem muitas histórias que deram certo, muitas, né, muitos filhos pegaram a empresa, a profissão do pai, continuaram, isso, né, tem muitos exemplos, mas tem muitos exemplos que também não deu certo, né? Que às vezes até o filho tenha tentado fazer, mas não conseguiu, ele não, sabe, não nasceu de dentro. Mas tem uma coisa sim, o outro extremo é o pai que fala, meu filho, veja o que você quer na vida, eu não sei o que é bom para você, e o filho fica perdido, porque o filho precisa de pai, e o pai dá visão. Então não é uma coisa mecânica, não é um sonho meu. Mas Davi fala, olha aqui, versículo 7, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Então, se o pai não pode passar uma coisa mecânica, por outro lado, o pai espiritual, lembra que eu estou falando, eu posso estar falando sobre literalmente uma família, o pai, filho, mas também eu estou querendo aplicar espiritualmente, né? Então o pai, ele não pode passar uma coisa que não esteja aqui dentro. O pai biblicamente, Deus é pai, o pai gera, o pai é aquele que tem uma visão, alguma coisa, não é uma coisa que ele aprendeu, não é uma coisa boa, não é uma coisa, ah, é muito bom que faça isso, todo mundo faz isso, eu quero que você seja uma pessoa próspera, eu quero que você seja uma pessoa bem sucedida. Isso não é visão, irmãos, isso não é visão, isso é um padrão, isso é uma coisa que existe por aí, é uma massificação. A visão que o pai passa é uma coisa que nasce, que gera, geralmente com sofrimento. Na tipologia natural, né, a mãe que tem dores de parto, mas na parte espiritual, tanto o pai como a mãe, essa coisa de dar luz, de gerar vida, existe a dor de parto, os pais também têm dores de parto. Porque para gerar, isso não é uma coisa assim que eu li em algum lugar, que eu achei que isso é uma visão bonita, isso é uma coisa que depende, né? Você estuda a vida de Abraão, estuda a vida de Davi, você percebe que eles geraram uma coisa, um andar com Deus, uma coisa que vai amadurecendo com sofrimento. Então, Davi fala, meu filho, isso aqui é muito profundo, é um garoto, 15, 16 anos, e o pai está falando, meu filho, eu tinha um grande desejo que nasceu dentro de mim, eu quis fazer uma casa para Deus, e o filho está ali, sabe, aqueles olhos estatalados assim, pensando, fazer uma casa para Deus, né? Que é isso aí, né? Eu tinha no meu coração, se você, nós vamos ter tempo de acompanhar, você percebe que quando Salomão começa, ele estava vibrando, depois da morte do pai dele, ele continuou falando assim, meu pai tinha essa visão, ele fala com todo Israel, porque isso passou, entrou no DNA dele, entrou, gerou. Eu tinha no meu coração o desejo, o propósito de edificar uma casa para o nome. É interessante que ele fala para o nome, porque ele sabe que Deus não pode habitar fisicamente numa casa, né? Mas eu tive esse propósito de edificar uma casa para Deus, e aí ele continua, nós já estudamos sobre isso, ele continua falando assim, mas Deus não permitiu, Deus falou que você derramou muito sangue, nós falamos sobre, será que Deus falou mesmo? Não, nós falamos sobre isso já, mas eu quero mostrar que essa visão, ela tem que nascer das duas partes. Por mais que Davi fosse um homem apaixonado, segundo o coração de Deus, por mais que Davi falasse com o filho, meu filho, eu tive esse desejo, mas eu não consegui, eu podia até soar para os ouvidos do filho, como assim, eu fracassei, eu não consegui, eu tive o desejo de fazer uma casa, mas não deu, e o filho fala assim, mas se não deu para o senhor, por que vai dar para mim? Como é que eu posso saber que isso é de Deus? Tem que vir de duas partes, então Davi continua falando, versículo 8, né? Veio a mim essa palavra, tu derramaste sangue em abundância, não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue derramaste, versículo 9, mas terás um filho, que será homem de paz e repouso, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias, este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui entrou outra dimensão na conversa de pai e filho, porque até agora Davi está falando, eu quis, meu filho, eu quis, eu tenho essa paixão, a parte humana, ele não pode falar só uma coisa de Deus, tem que ser uma coisa que gerou dentro dele, mas não só dele, ele tem que passar para o filho, o aspecto divino, ele passa para o filho, Deus falou, olha, eu gosto de tentar imaginar, né? A gente pode às vezes viajar e imaginar umas coisas que nem são verdadeiras, mas eu gosto de tentar imaginar aqui Salomão escutando, né? Primeiro ele escuta que o pai tinha essa paixão, isso é tão importante, é como eu falei, o pai não pode ser neutro, ele não controla os filhos, mas ele não é neutro, ele gera, ele passa, o pai precisa passar, estou falando naturalmente e espiritualmente, pai, a igreja precisa estar cheia de pais, pais que geram, não é só o pastor, isso tem que ser uma coisa pessoal, relacionamento, tem que ter, nós nunca cumpriremos o propósito de Deus com o povo de Deus, você pode ver em toda a Bíblia, sempre tem, mas seus filhos tem que continuar, o propósito de Deus tem que ter sequência, o propósito de Deus no século 21 não está desvinculado da história. O propósito de Deus para Salomão não é assim, bom, esqueça meu pai, esqueça essa geração velha, ultrapassada, agora Deus vai falar uma coisa nova para mim. Não, o que Deus fala com ele é uma sequência, é coisa nova sim, é coisa que Davi não pôde fazer, mas é uma sequência, é uma continuação. Toda a Bíblia, não é só o Velho Testamento, o Novo também fala sobre continuidade. Paulo fala com Timóteo, pega outras pessoas e passe para essas pessoas, para que elas também passem para outras pessoas. É a paternidade espiritual. Precisamos ter pais, e pais geram. Pais não são aqueles neutros que falam assim: faz o que você quiser, se realize, seja feliz. Essa é a visão de hoje, né? Você tem que achar o que te satisfaz, você tem que achar o que te realiza. Não, você tem que achar o propósito de Deus. O que satisfaz o homem e a mulher é a missão que Deus deu para nós. E a visão que Deus, a missão que Deus deu para nós, não é uma coisa desvinculada, é uma coisa que faz parte da história. Davi fala: Salomão, meu filho, Deus colocou no meu coração. Ele nem fala Deus, assim, eu tive no meu coração. Mas depois ele fala assim: mas Deus falou, não é você, mas é seu filho. É esse ponto que eu queria imaginar Salomão olhando para o pai, e o pai falando com ele, que antes de Salomão nascer, Deus falou com Davi: você vai ter um filho. Salomão já, Davi já tinha muitos filhos, lembra, né? Já tinha muitos filhos, mas Deus falou com Davi: você vai ter um filho, e o nome dele vai ser Homem de Paz, que é o significado de Salomão, né? Você vai ter um filho chamado Salomão, e ele vai fazer a casa. Gente, se você ouvisse Deus falando, né, através de um pai ou mãe espiritual, assim: Deus tem um plano para a sua vida, Deus chamou você por nome, Deus deu uma missão. Pô, gente, olha, pode esquecer sonho de ser médico, de ser empresário, pode esquecer, Deus escolheu uma coisa para mim. Mas meus irmãos, Deus escolheu mesmo. O que vocês estão olhando para mim? Deus escolheu mesmo, para cada um de nós. Deus escolheu, tem uma missão para a nossa vida. Deus tem uma missão tremenda, e Ele fala: olha, esse Salomão é você. Deus falou, você não vai fazer, mas seu filho vai, e deu nome, e falou que vai ser um homem de paz. Esse é o pai passando a missão. Então agora quero que vocês voltem ao versículo 6, essa palavra ordenar, para nós é uma palavra muito seca, não é? Mandou, né? O pai, o rei, o chefe manda, né? Mas essa palavra ordenar, ela significa passar um encargo, passar uma missão, comissionar. Você sabe o que é isso? Comissionar, dar uma missão. Então Davi não está dando uma ordem seca, né? Você não tem opção na vida, você tem que fazer o que eu mando. Enquanto eu estou jovem, eu tenho que obedecer ao pai, mas quando, depois que morre, ainda tem que seguir as suas ordens, né? Não tem, eu não fico livre das ordens do pai, nem depois que o pai morre, né? Eu tenho que fazer que já, não, essa não é a ideia. Ele está passando uma missão. Então essa palavra ordenar é uma palavra de comissão, de encargo, de missão na vida. Não, eu repito, irmãos, não tem outra coisa na nossa vida que possa realizar todos os sonhos que Satanás colocou diante do homem e que infestou até a igreja. Nós estamos totalmente contaminados com essa filosofia moderna que, para ser feliz, tem que ter prazer, tem que fazer o que a gente, e o duro que fica, né? Os jovens ficam tempos tentando descobrir qual que é, né? Qual curso de faculdade que faz, qual que é a minha missão, qual que é, né? Que eu posso fazer, que tipo de profissão que vai me realizar, ou que tipo de profissão que vai me dar muito dinheiro. Então a gente tem uma ideia totalmente distorcida do que é a missão, mesmo na igreja. A gente não tem a ideia de que missão é o propósito de Deus, esse ordenar, mas é gerar uma visão. Davi não deixou um recado seco, sabe aquela coisa assim que depois que o pai morre, abre o livro lá e fala assim: olha, né, tem que fazer isso, né, assim, uma coisa sem vida. Mas Davi passa uma visão que ele gerou, e que tem as duas partes, tem a parte humana do pai, e tem a parte divina. E muitas vezes a ideia que Davi tinha no início, Deus mudou, a ideia que ele, né, como que você vai fazer a casa, Deus mudou, mas o importante é que nasceu no coração de Davi, começou a ser gerado, Deus mudou, falou assim, não é você, não é desse jeito, assim, assim, mas Deus colocou o aval dele, Deus selou e falou assim, não, vai fazer uma casa assim, mas é seu filho, e deu toda essa sequência aqui. Pois não.
Esse verbo governar, na Igreja Católica, por exemplo, é considerado um sacramento. Essa imposição de uma missão.
Certo.
A transmissão de uma missão. A ordenação.
Ordenação, um sacramento, né? Então. E o problema é que nós transformamos todas essas coisas numa coisa mais ritualística, né? Mas o fundo é diferente, né? Ok, na primeira parte da fala de Davi para seu filho, nós já falamos sobre isso, se você não estava naquele outro domingo, só vou repetir, tem quatro partes dessa, é a primeira parte quando Davi fala com seu filho, começando no versículo 8 e vai até o versículo 10, Davi passando para Salomão, o que, que Deus falou com ele, porque essa parte dessa palavra para Salomão, que fala sobre Deus, né, a parte de Deus falando com ele, então tem quatro subdivisões, ele passa a visão, em primeiro lugar, a visão, propósito que ele tinha, em segundo lugar Davi explica por que ele não pôde fazer, porque ele era um homem de sangue, segunda parte, em terceiro lugar Davi fala que a mesma razão, porque Davi, por que, que Davi não podia fazer a casa? Porque ele era um homem de sangue, segundo o que ele fala aqui. E aí Salomão pode falar assim, mas se o senhor que era um homem de Deus, tinha muito mais experiência do que eu, não pôde fazer, Deus não deixou fazer, como que eu posso saber que eu posso fazer? Davi explica, eu era um homem de guerra, mas você vai herdar um reino em paz, não vai ter nenhum inimigo para você. Então, segundo, Davi não pôde fazer a casa porque ele era um homem de guerra. Terceiro lugar, Salomão ia poder fazer a casa porque teria paz em todo Israel. E em quarto lugar, haveria uma aliança eterna entre Deus, não só Salomão especificamente, mas a descendência de Davi, tá? Agora, eu quero colocar isso agora de uma outra forma. Eu quero que vocês, se vocês estiverem anotando, que vocês anotem por que Salomão poderia fazer a casa de Deus. Por quê? Quais seriam as justificativas? Davi está falando isso. Assim, Salomão, eu não pude, mas você vai poder. Por que Salomão vai poder? Então vamos colocar isso de uma forma mais ordenada para a gente poder entender. Primeiro lugar, porque haveria paz. Eu não sei se eu entendo perfeitamente, mas falamos sobre isso também na última aula, né? Por que não se pode fazer a casa de Deus quando tem guerra? Deus purifica muito a igreja. Eu falei que tem duas formas de guerra, não sei se vocês lembram disso na última aula. Tem duas formas de guerra: a guerra da perseguição e a guerra dos nossos inimigos carnais. Então, enquanto nós, carnais e demoníacas, né, todos os nossos inimigos, por que a casa de Deus não pode ser edificada durante a guerra? Na lógica a gente sabe, como que alguém vai construir uma casa para Deus quando está se defendendo da guerra? E a gente sabe que Deus move maravilhosamente, nós temos os relatos da igreja primitiva, sabemos que a igreja primitiva passou por muita perseguição e foi a época que a igreja brilhou mais, mas não foi a época em que a casa de Deus foi edificada. E nós temos um outro exemplo recente, quem já leu, entre outros livros, né, O Homem do Céu, né, que fala sobre a igreja na China, tem exemplos modernos, atuais, de como Deus aperfeiçoou e trabalhou e multiplicou a igreja na China sob condições de perseguição. Mas nessas condições, a igreja é purificada, mas a casa de Deus não é edificada. E mesma coisa em relação às guerras contra inimigos internos, né, e externos. Exatamente assim, né, tem outras coisas com certeza ali que a gente não entende muito, mas existe esse fundamento. Então, em primeiro lugar, Salomão vai poder fazer a casa de Deus porque ele vai governar numa época de paz. Jesus está esperando, diz Hebreus, Jesus está sentado à destra de Deus, fazendo o quê? Tem um outro lugar que fala que ele está intercedendo, mas não é esse texto que estou me falando. Jesus está sentado esperando o quê? Hebreus fala, ele está esperando alguma coisa. O que ele está esperando? Esperando que todos os inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. Então, uma das coisas, nós estamos para fazer uma revista, uma das próximas revistas, por que Jesus não voltou ainda, né? Uma das razões por que Jesus não voltou ainda é porque os inimigos ainda, Jesus já venceu todos os inimigos, sim, mas em Hebreus ele já tinha vencido todos os inimigos, já tinha subido, estava à direita do Pai na glória, mas Hebreus fala, ele ainda espera que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés. Então, algo precisa acontecer, guerra. A geração Davi é a geração que vence as guerras, isso está claro em vários lugares. Ele fala com Salomão, ele vai falar com os líderes depois, Deus venceu todos os inimigos, por isso a casa de Deus vai poder ser edificada. Então, como que vai ser isso? Eu não entendo muito, mas eu sei que isso aqui com certeza tem uma chave para entendermos, e é a preparação que precisa haver antes da volta de Jesus, é vitória sobre os inimigos. A igreja não pode continuar até a volta de Jesus dizendo, pela fé eu sou vitorioso, mas no meu dia a dia eu sou derrotado. Entendeu? Nós vivemos bastante nesse nível. Ai sim, Jesus já venceu todos os meus inimigos, mas no meu dia a dia eu ainda sou derrotado. A igreja é derrotada. Quer saber um sintoma muito simples que eu posso dizer que a igreja está sendo derrotada hoje? As divisões na igreja, isso é um grande inimigo. O inimigo tem neutralizado a igreja através das divisões. Então, nós não vamos poder dizer, Jesus, pode voltar, que nós estamos prontos te esperando, porque os inimigos ainda não estão sob os pés de Jesus. Então, em primeiro lugar, Salomão teria condições. Davi está dizendo, olha, você vai fazer a casa de Deus. Como, pai? Como que isso? Como que eu vou fazer a casa de Deus? Porque você vai ter paz. Todos os inimigos foram derrotados na prática, não tem mais, né? Desde o tempo de Moisés, Deus já tinha prometido, nem o inimigo vai poder resistir, vocês são, mas não tinha acontecido. Então tem que chegar uma época na história da igreja, na nossa vida, no curso do propósito de Deus, tem que chegar uma hora quando os inimigos são derrotados de fato. Segundo lugar, seguindo essa sequência aqui, né? Então, no versículo 9, né? Primeira coisa que Davi falou com Salomão, você vai fazer a casa de Deus porque você será um homem de paz, e Deus prometeu, darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Então, tudo que não tinha no tempo de Davi, muitas guerras, muito sangue, não vai ter mais, né? Salomão vai ser um homem de paz. Segundo lugar, Salomão vai poder fazer a casa de Deus porque, versículo 10, este edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Salomão vai ter uma relação de filho para com Deus. Ele vai ser filho. O que exatamente significa isso? Eu não vou tomar o tempo, mas aqui, se você voltar, nós temos dois relatos daquela aliança que Deus fez com Davi. Um está em 2 Samuel e o outro está em 1 Crônicas. Em 1 Crônicas 17, fala isso, né? Que Davi, você não vai fazer a casa, mas você vai ter um filho. Este filho vai ser, seu filho, vai ser um filho para mim. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E aí ele explica, porque assim, ó, maravilhoso. Né? Naquela época, eu ainda acho que isso causava mais impacto, porque eles não eram acostumados. Você pode estudar o Velho Testamento, Deus aparece quase nunca como pai no Velho Testamento. Difícil você achar, né? Esse aqui seria uma das ocasiões, das poucas ocasiões, em que Deus é chamado ou conhecido como pai. No Velho Testamento nós não conhecemos, por isso que Jesus veio falando do pai dele e levando seus discípulos e as pessoas que crescem nele a ter uma relação de filho. Mas hoje, irmãos, infelizmente, né? Felizmente que nós podemos ser filhos, é uma coisa, a entrada grátis, né? Pela graça de Jesus para sermos filhos de Deus, mas é aquele problema, se tornou uma coisa banal, né? Eu sou filho de Deus, tanto é que as pessoas que não conhecem a Deus se chamam de filhos de Deus, é ou não é? E acham ruim, a gente logicamente tem que tomar muito cuidado com a maneira que passa isso, mas acham muito ruim se você fala, eu sou filho de Deus e você não é. Aí você está comprando uma briga, né? Eu sou filho, o que é isso? O que te deu essa posição, esse status diferente, né? Mas infelizmente para nós, essa questão de ser filho de Deus virou uma coisa meio assim, ah, todo mundo é filho de Deus, como graça, fé, essas palavras assim se tornaram muito baratas, né? A gente não sabe mais o que significam. Então, ser filho, então eu volto aqui para falar assim, quando Deus falou com Davi que o filho dele seria um filho para Deus, do que Deus estava falando? Então, volte para Crônicas 17, aí você vai ver que, vamos voltar lá, eu quero que vocês vejam isso, que eu acho que isso é um ponto importante. Só voltando umas páginas, 1 Crônicas 17, 13. Ele acabou de falar com Davi que não é Davi que vai fazer a casa, o filho faria a casa, versículo 12, esse me edificará a casa, eu confirmarei o seu trono para sempre. E, versículo 13, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti. Quem que foi antes de Davi? Saul. Então ele está fazendo uma comparação. Quando ele fala, Salomão vai ser meu filho, o que ele está dizendo? Não tem possibilidade de Salomão pisar na bola e eu falar assim, Deus falou com Saul, o que Deus falou com Saul? Acabou, o reino foi tirado, rasgou, né? Samuel foi lá e falou com Saul, você vai continuar no trono até a sua morte, mas o reino foi rasgado, você não vai continuar, Deus retirou a presença, Deus retirou dele a continuidade. Então, isso não vai acontecer. Filho é filho para sempre. Pode ser filho desobediente, pode ser filho rebelde, pode ser o que for, mas é filho. Então, a primeira coisa é essa estabilidade, né? Essa estabilidade de relacionamento com Deus. Não é uma coisa passageira. Não vai acontecer. Ah, então, isso é tão impressionante na Bíblia, porque na nossa cabeça humana sempre vai, olha, né, é como salvação, né? A salvação é predestinação para sempre ou a gente perde salvação, né? Vamos fazer um debate aqui, né? Como é que é? Né? É uma vez salvo para sempre ou Eu posso ser salvo e perder a salvação, depois ganhar a salvação de novo e perder de novo, como é que é? Então a gente fica nessa essa coisa humana, como é? Mas Deus faz promessas. Deus falou com Davi, olha, ele vai ser meu filho, eu não vou rejeitar. E todo mundo aqui sabe o que aconteceu com Salomão, não sabe? Infelizmente, a vida dele não foi boa até o fim, não é verdade? Aconteceu exatamente o problema que nós queremos saber. Como que fica quando o homem pega a aliança de Deus e joga fora? E Deus está falando com Salomão, ele vai, com Davi, ele vai ser meu filho, eu não vou tirar a minha misericórdia. Mas como que pode ser? Deus tirou 10 tribos de Salomão, já falou com ele, que ele, mas Deus manteve a promessa e não retirou a aliança com Salomão, como ele prometeu. Agora, aqui em Crônicas, né, o sacerdote Esdras, que compilou esse livro, ele foi dirigido por Deus para fazer um livro com um foco específico. Então, Crônicas não fala do pecado de Davi, com Bate-seba, não fala de uma porção de coisas. E mesmo nesse relato aqui, que é quase idêntico, 1 Crônicas 17 é quase igual ao 2 Samuel 7, quase igual, mas tem uma diferença bem aqui. Então, vamos voltar para 2 Samuel 7, para ver uma coisa que tem a mais nessa palavra sobre ser filho. Para a gente entender um pouco mais sobre como Deus trata essa questão de alianças e de promessas. Irmãos, eu não entendo, eu não vou dar a resposta para ninguém aqui, se é uma vez salvo, salvo para sempre, a Bíblia não fala, como é que eu vou falar? Né? Então a gente quer essa resposta, é sim ou não? Né? Não é isso que a gente quer? De que lado você está? Você é a favor ou contra? Né? Você tem a resposta, assim, como que fica isso? Na Bíblia deixa em mistério, porque não é uma resposta seca, não é assim, faça o que quiser, viva como uma pessoa do mundo, e você não perde a sua salvação. Como que é isso? Mas olha o que ele fala aqui sobre ser filho. Pelo menos isso pode nos ajudar um pouco nos nossos pensamentos, né? É, 2 Samuel 7, versículo 13, você vê que é a mesma passagem. Este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora olha aqui a coisa que não tinha lá em Crônicas. Se vier a fazer o que é errado, era sobre isso que eu queria saber. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade, como fala em Crônicas, não retirarei dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Agora, eu não vou ler aqui, acho que vocês conhecem, mas anotem, é Hebreus 12, no Novo Testamento, que fala exatamente sobre isso. Se você é filho, né, não tem, o Novo Testamento fala, né, João 1, né, fala sobre ser quem recebeu, né, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Né, tem outras passagens que falam sobre ser filho de Deus, Gálatas 4, né, que veio na plenitude dos tempos, né, nós nos tornamos filhos por adoção. Então, o Novo Testamento fala sobre ser filhos, mas eu quero, primeiro quero que vocês entendam que ser filho de Deus não é uma coisa leviana, banal. Amém, irmãos? Isso não é uma coisa automática, banal, isso aí é uma coisa que a gente tem que meditar profundamente, a gente tem que pensar nas implicações, a gente tem que buscar entender o que é ser filho de Deus. Mas Hebreus 12 talvez seja uma das passagens que fala mais claramente sobre ser filho. E exatamente qual o contexto de Hebreus 12? A partir do versículo 5 mais ou menos, o que é? Disciplina. Ele fala assim, que o filho recebe disciplina. Se você não recebe disciplina, o que você é? Ele fala lá, né? É pesado, né? Se você não recebe disciplina, sabe aquela oração que às vezes a gente faz? Deus, por favor, não me discipline, não pese a mão, né? Lógico, ninguém vai pedir disciplina, isso também a Bíblia fala, não é para pedir disciplina. Mas, quem não tem disciplina, o que que é? Não é filho. A todo aquele que Deus ama, a todo filho que recebe, o que que Deus faz? Disciplina. A disciplina, segundo o Hebreus 12, é uma das provas de que eu sou filho. Se eu recebo muitas bênçãos, isso prova que eu sou filho? Sim ou não? Se eu recebo muitas bênçãos, isso prova que eu sou filho? Alguém sabe, até lembrar de uma passagem bíblica que mostra que receber bênçãos não é prova de ser filho? Alguém consegue lembrar? Em Mateus, onde ele fala assim, Deus chove bênçãos sobre os justos e injustos. Receber bênção não é prova de ser filho. Pode ser um choque, mas não é prova. O que é prova de ser filho? Disciplina. Porque quando Deus nos ama, Ele disciplina para não ser preciso fazer o quê? Rejeitar. O que Deus fez com Saul? O que Deus fez com Saul? Rejeitou. Por quê? Saul não quis disciplina. Quando Samuel foi lá repreender, ele falou assim, mas me honre, né? não deixa eu sentir a consequência do meu pecado. Saul não quis disciplina. Então, ele não foi filho. Então, quando Deus promete para Davi, você vai ter uma descendência, vai ter uma aliança eterna, quando Davi está falando com Salomão, Salomão está olhando assim, arrebatado com essa visão tremenda que o pai está passando, ele fala assim, Deus falou que você vai ser filho. Isso é maravilhoso. Tem esse aspecto, não estou querendo dizer que ser filho é só disciplina, ser filho é muita coisa maravilhosa que Deus faz com seus filhos, mas a disciplina é o que nos protege para não sermos rejeitados, amém irmãos? É a disciplina que nos protege. Eu posso receber muitas bênçãos, olha, Saul profetizava, Saul foi muito abençoado, ele teve vitórias, olha, você pode fazer uma lista de coisas maravilhosas que Deus fez na vida de Saul, e no fim ele foi rejeitado. Então Deus falou assim, ser filho é diferente, ok? Então voltando para a nossa listinha, Salomão tem condições de fazer a casa de Deus, por quê? Primeiro, porque ele vai ser um homem de paz. Ele, não é que ele era um homem de paz, né? Assim, ele não queria guerra, não tinha guerra, havia paz, os inimigos estavam subjugados, não tinha inimigos. Então, época de paz, podia fazer a casa de Deus. Em segundo lugar, ele teria uma relação de filho. Deus iria tratar Salomão como filho, ele iria disciplinar, ele iria cuidar dele como filho, não seria uma relação passageira, não seria assim, pisou na bola, você está fora. Não, você errou, vai ter disciplina, mas eu não vou te rejeitar. E em terceiro lugar, Salomão iria poder fazer a casa de Deus por causa dos preparativos de Davi. Davi ajuntou materiais, ajuntou pessoas peritas em trabalhar, experientes, ele preparou tudo. Então, Salomão iria ter condições de fazer a casa, esse projeto enorme, tremendo, que quem sabe não daria tempo de fazer na vida dele, iria sim, porque Davi preparou. Por isso que eu estou perguntando para Deus. Deus, se nós estamos, será que nós estamos chegando, será que nós fazemos parte dessa geração de Davi? Será que nós estamos próximos e alguma coisa precisa acontecer antes da vinda de Jesus? Então, o que é? O que nossa geração, o que eu sou chamado para fazer parte disso? Quais são os preparativos que Davi fez e que eu posso ajudar a fazer? Olha, infelizmente acho que não vai dar para terminar, mas deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Voltando para Crônicas 22, 1 Crônicas 22, agora é a partir do versículo 11, Davi já falou da visão, ele já falou daquilo que foi gerado no coração dele, ele falou também daquilo que Deus falou. Agora, versículo 11, agora meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus. A minha é assim, mas eu acho que, não sei se é atualizada, assim, outras versões falam, o Senhor seja contigo para que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Então, eu já falei sobre isso, isso é uma coisa que me empolga muito, assim, é ver que ele fala, Salomão, Deus falou. Agora, se Deus falou, isso não significa que você cruza os braços e deixa Deus cumprir a própria palavra dele. Isso significa, sim, a responsabilidade é minha para responder positivamente ao Senhor. E aqui eu, não que seja uma, né, esse foi um pensamento, né, acho que está nesse contexto, não estou dizendo que é a única definição, mas eu achei uma definição maravilhosa de prosperar, né? Você sabe que hoje, né, a gente fala muito sobre prosperidade, da maneira certa, da maneira errada e tal, então fica assim, né? Muita gente fala, eu já ouvi gente falando assim, não, essa pregação de prosperidade, isso aí está errado. Aí você ouve o que essa pessoa fala, e ela também fala sobre prosperidade. E prosperidade está na Bíblia, mas está tão misturado hoje que está difícil, né? O que eu quero dizer é assim, que muitas pessoas que falam, não, eu não sou defensor do evangelho, da pregação, da prosperidade, às vezes estão usando princípios errados também. Então é uma coisa difícil de separar, porque, como todos os erros que são perigosos, tem base na Bíblia. Se não tivesse base na Bíblia, seria fácil de rejeitar. Mas tem base bíblica, então é difícil. O que é prosperidade? O que, que realmente nós podemos dizer sobre prosperidade? E aqui dentro desse contexto, eu achei assim, uma definição que eu ofereço para vocês, assim, uma explicação de prosperidade. Se você lê assim, o que, que é prosperar? Mesmo dentro desse versículo, mas continua, né, a mesma coisa, mas dentro desse versículo 11. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo para que prosperes. O que, que é prosperar? Aqui nesse versículo. Para que prosperes e edifiques a casa de Deus. Então eu pensei, gente, o que, que é prosperar para Deus? É ter êxito na missão que Deus deu para nós. Eu achei isso tão, assim, isso é prosperar. Prosperar, para Davi, Davi não estava falando assim, meu filho, você precisa prosperar. Lógico que ele não estava falando sobre financeiramente, porque Davi deu uma herança que nenhum filho podia pôr defeito, não é verdade? Né? Não tinha, né? Salomão não teve que trabalhar nada. Tudo que Salomão fez, dos palácios, né? Não só da casa de Deus, mas tudo que Salomão fez, ele teve como resultado do pai dele, né? De onde veio a riqueza, né, Salomão, que era um homem rico, de onde veio a riqueza dele? Das guerras que o pai dele ganhou, não é verdade? Então é nossa herança, Salomão é como, né, nós herdarmos tudo que Jesus fez em conquistar para nós. Então Davi não estava falando sobre prosperidade material, mesmo no Velho Testamento, que muitas vezes é figura, mas mesmo aqui não é prosperidade material. Ele estava falando assim, o que é prosperar? É ser bem sucedido. Esse é ser bem sucedido no quê? Na missão. Ser próspero, irmãos, é ter êxito na missão. E para ter êxito na missão, você tem que conhecer a missão primeiro, né? Como que eu vou ser bem sucedido na missão de Deus se eu nem sei qual é? Então veja como mais importante do que os pais, né? Falando do ponto de vista natural, né? Mas mais importante do que os pais passarem para os filhos condições de trabalhar, não estou falando que isso é errado, Mas mais importante do que ter uma profissão, ou condições, estudo, qualquer outra coisa que você possa oferecer para o seu filho, para ele sair bem na vida, é uma coisa que nenhum pai pode fazer sem a ajuda de Deus. Nenhum pai pode dar a missão pela cabeça dele. Mas como pais naturais e espirituais, tem muitas pessoas aqui que já criaram família, mas não devem se aposentar da missão de pai e mãe. Amém, irmãos? Não temos aposentadoria da missão. Mesmo nossos filhos adultos e crescidos precisam da nossa ajuda. De uma outra forma, mas precisam. Mas Deus tem muitos filhos espirituais. Então, nossa missão como pai e mãe espiritual é passar uma visão, uma missão de Deus, orar para isso, né? Não é todo mundo que Deus vai mostrar, como Deus mostrou para Davi, que o filho ia fazer, né? Isso nem sempre acontece dessa forma, mas não tem outro legado. Sabe o pai que fala assim, minha missão, né? Meus filhos já estudaram, já estão trabalhando, se casaram, está todo mundo bem colocado na vida, minha missão acabou. A nossa missão, se a gente vê dessa forma, a nossa missão, a gente vai sentir isso quando a gente fala assim, meu filho ou minha filha está encaminhado na missão que Deus deu. Ela nasceu, ele nasceu para fazer algo por Deus e ele já captou essa visão, e ele está correndo atrás dessa visão, ele está buscando. Isso é cumprir a nossa missão com o pai e mãe. Amém? Então, prosperar é ter êxito na missão que Deus deu para nós. Amém? Senhor Deus, nós queremos confessar na tua presença que o Senhor tem um plano, um grande plano, que o Senhor deseja esta casa para teu nome, uma casa verdadeira. O Senhor deseja que nós tenhamos vitória sobre todos os inimigos. O Senhor deseja que nós sejamos pessoas verdadeiramente teus filhos, que aceitam a disciplina, que aceitam os teus tratamentos e que são encaminhados por ti para fazer a tua obra até que o Senhor venha. Então, Senhor, faça isso, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, revela para nós qual é a nossa missão. Mostra-nos, Senhor, que não é uma missão isolada, não é uma missão avulsa, mas faz parte da história, faz parte do teu reino, faz parte de gerações, da geração passada, da geração presente. Ó Deus, revela-nos mais, para que, como Salomão ficava ouvindo o Pai, nós possamos te ouvir, possamos ouvir pessoas experientes e possamos captar a tua visão para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te suplicamos. Amém. Irmãos, importante, domingo que vem vou dar uma folga para vocês, que eu não vou estar aqui, então, domingo que vem não tem escola dominical, ok? Se alguém não estiver presente, me ajude a avisar. Deus abençoe a todos e até no outro domingo.